Podemos começar?
Podemos.
Cara, eu tenho que ver como é que eu vou começar.
Pera aí, deixa eu cantar uma música pra você entrar no clima.
Ah, beleza.
I feel so close to you right now.
É essa a música que você vai querer que inicie o programa?
É essa daí.
Então, beleza, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em qual período você está ouvindo isso, mas seja bem-vindo, esse é o piloto do piloto do piloto do Off 1, um podcast que não tem nada a ver com nada aí, e eu sou o Victor Andrei e estou aqui na presença do meu lado, na verdade do meu quarto ao lado aqui, está ele, Fábio Forne. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você, Fábio.
Bom dia, de onde você estiver ouvindo, seja do Cazaquistão ou da Uberlândia, Minas Gerais. Não sei onde você está hoje, mas eu sou o Fábio Forne e aqui do meu lado também temos quem? André Frutuoso.
E aí, cara? E Victor, Fábio, queria pedir licença de vocês aqui.
Pode,
queria mandar um recado aqui no começo do programa já.
Certo.
Eu queria mandar um caloroso e efusivo abraço para todo mundo que está nos ouvindo. E agradecer a presença deles aqui. E espero que vocês continuem bastante tempo. Porque não sei nem se a gente vai continuar, mas seria importante a presença de vocês por aqui durante esse programa.
É isso aí, então. Estamos começando agora esse, como eu falei, piloto do piloto do piloto. Seja muito bem-vindo para você que caiu de paraquedas aqui, ou para você que descobriu essa semana o que era Golden Shower, porque quase ninguém sabia. Mas seja bem-vindo, esse é o Off 1, um podcast que nós vamos falar de tudo, mas quase tudo não vai ter nada a ver. Não é isso?
Eu acho que isso exemplifica bem a ideia. Cara, a gente tem uma lista de pautas, né, pra tratar no programa de hoje, e acho que você podia apresentar a primeira, Victor, pra gente.
Bom, temos um monte de pautas para tratar aí, um monte de assuntos que ocorreram na semana.
São um monte, são três.
São três, mas a gente trata como um monte, porque provavelmente a gente vai ficar uns 2 minutos falando cada um ou mais. Mas vamos começar com o carnaval, que acabamos de sair de um período festivo, nós estamos gravando esse podcast numa quinta-feira, né? Então, tipo, já não tá mais na quarta-feira de cima, estamos tudo na quaresma, não pode dançar, mas estamos aí, vivemos um período do carnaval, o carnaval que muito bem todo mundo lembra aí, o carnaval como um período festivo e tudo mais, ou como muitos lembram, como um período em que a RedeTV mostrou o ânus de uma modelo ao vivo.
Foi um grande momento do carnaval brasileiro, e essa festa já tradição no país, e realmente o ponto alto do carnaval é sempre quando aparece um ânus na TV.
Exatamente, isso aí que foi muito constrangedor, né? É a primeira coisa que eu lembro, depois é um carro alegórico pegando fogo, e a Globo não sabia noticiar, e a terceira é o Silvio Santos no carro alegórico. Foi as únicas coisas que eu costumo lembrar de carnaval que vem à minha memória.
Cara, teve um carnaval que tinha um cara de jetpack na Sapucaí e eu achei bem legal aquilo. É uma lembrança bom que eu guardo.
E qual que é a tua melhor lembrança do carnaval, Fafá?
Cara, falar a verdade pra você é que eu não ligo pra carnaval, cara. E, tipo, desde pequeno eu não sou acostumado a ir em carnaval. E eu acho que eu não tenho lembrança nenhuma, não, cara. Até na televisão eu malemar acompanho. Eu gosto dos desfiles, assim, sabe? Mas isso eu vou ficar devendo pra vocês.
Tá certo. Então o Fábio Forne é uma pessoa muito culta aí. Pode ver que ele acompanha graciosamente a cultura popular brasileira.
Ele não vê carnaval porque não tem carnaval nos livros.
Exatamente.
Você falou tudo, cara. Você falou que eu não consegui falar.
Mas o carnaval de 2018 não podia passar em branco, né? Muitas coisas ocorreram. Muitas coisas não, aconteceu poucas coisas aí. Mas o mais marcante foi o menino Ney, que tava contundido aí, que tava, eu não sei se passou por uma cirurgia, não lembro, não certo. Mas não. Enfim, tava aí de repouso, tava de licença, não estava jogando o Paris Saint-Germain e simplesmente começou a dançar com o Léo do Parangolé nesse carnaval.
O Neymar, ele usou um movimento, assim, um drible bastante conhecido no Brasil inteiro, que é o atestado falso pra pular carnaval. Ele que aí falou que tava machucado no Paris Saint-Germain, e bem na época do carnaval. E essa desculpa também tem muita gente que usa pra terminar o namoro na época do carnaval e aproveita ali, pula o Dia dos Namorados e depois quer reatar.
Exatamente.
É, isso daí é são os dois migué tradicional do povo brasileiro. E o migué como... E o Neymar, como é muito brasileiro, ele conseguiu aplicar os dois aí na mesma época, porque ele, além de arrumar o atestado falso, ele acabou com o Brumar. E até lá por, sei lá, julho estão de volta, que daí passa esse período aí de Dia dos Namorados, ele não tem que gastar com presente. Que eu imagino que pra Bruna Marquezine, ela não aceita qualquer presente também, né?
Então, não deve aceitar um buquê de flor de 50 pila, por exemplo.
Se o povo brasileiro aí tá amargurado com o fim do Brumar aí, do nosso casal modelo do país, é que deite sua cabeça tranquilamente no travesseiro essa noite, porque até julho eles estão de volta, eu tô cravando isso aqui.
É, olha, isso a gente aí. Vai cobrar essa sua mãe de Ná aí, hein?
Cara, isso aqui não precisa, não é previsão, não é, não tô tendo uma visão. É simplesmente...
Galo, viu, Talizei?
É, eu tô simplesmente aqui aplicando o meu conhecimento de Brasil, que é bem vasto nesses 25 anos que eu tenho aqui nesse país.
Entendi. Olha, uma coisa interessante do carnaval é que daqui 9 meses é a maior taxa de nascimentos que o nosso país tem, né? Vocês já pararam pra pensar nisso?
Que é esse pensamento de crianças que são concebidas no carnaval me persegue, porque eu nasci em novembro, sabe?
Ixi.
Então eu acho que eu muito provavelmente fui uma farra de carnaval que excedeu. Então é isso aí. Talvez eu deveria ser mais próximo do carnaval do que eu sou por essa minha origem aí.
Eu nasci em março, então tô tranquilo.
Você já parou pra pensar, Vitor, quando que você foi
concebido? Provavelmente em agosto, que eu nasci em março mesmo. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março.
Então foi aquela...
Em julho,
ó. Aquela metidinha de inverno, né, cara? Tava no viozinho embaixo do cobertor ali, clima chuvoso.
Pulando uma festa junina.
Teus pais aproveitaram pra ferver o que suco.
Exatamente, perfeita analogia aí do inverno. Então, perfeita definição aí do nosso inverno. Mas, como foi falado aí, acabou o Brumar, como o André falou, que pode ser que volte em julho, porque deu muito o que falar, porque o menino Ney deu uma puladinha de cerca. Na verdade, ele não tava junto com o Bruno Marquezine, mas querendo ou não, ele deu uma puladinha de cerca e beijou a Anitta. E depois ela foi vista com o Gabriel Medina. Então não dá
pra... Mas beijou mesmo? Isso aí é provado? Tá,
eu não sei, mas tem uma foto que eles estão compartilhando o mesmo batom.
E eu vi que eles deram um beijo no rosto, assim, e tem um cara olhando, eles ficavam fazendo meme na internet. Mas, cara, eu não sei se entra na categoria de pulada de cerca, né? Mas foi um bagulho meio estranho que rolou, os dois estavam no mesmo camarote. E deu um bafafá no Instagram depois, né? Não sei se vocês acompanharam.
Nem acompanhei. E a minha afeição pelo Neymar acabou no Brumar. Acabou ali.
Você era Team Marquezine ali, então.
Team Marquezine, total.
Olha só, mas então, é assim a vida. É, o menino Ney aí, na verdade, na semana passada, ou meio que semana retrasada, tivemos a fatídica história de Fernando de Noronha, aí, onde muitos famosos... E daí estavam acusando que outras pessoas que não eram atores globais, mas outros... jogadores aí, não sei o que, estavam frequentando Fernando de Noronha, mas ninguém sabe, na verdade. E será que Fernando de Noronha pode ter reflexo aí no carnaval?
Acho que tem muita tartaruga que vai pra Fernando de Noronha aí.
Uns golfinhos também, né?
Mas isso aí não tem nada a ver com o assunto. O que você tava perguntando mesmo?
Então, agora vamos voltar ao menino Ney, porque o melhor momento é que menino Neymar estava pulando carnaval, dançando carnaval entre domingo, segunda e terça. E na quarta-feira, ontem, quarta-feira de cinzas, teve a fatídica notícia, porque na verdade ele viu com seus próprios olhos o Paris Saint-Germain perdeu o jogo.
Foi muito bom. Parabéns para o Paris Saint-Germain, que conseguiu mais uma eliminação nas oitavas de final. São 3 seguidas e domingo tem música no Fantástico do Paris Saint-Germain. Mas o jogo foi muito bom. O Manchester é um grande time. Tem a camisa muito mais pesada que o Paris Saint-Germain e conseguiu aí sair com a classificação. E eu não sei mais o que falar, sou torcedor do Manchester, eu me empolguei um pouco com o assunto.
essa semana, muitos assuntos ficaram em evidência, né? O carnaval, principalmente, por causa que durou da sexta até quarta-feira, praticamente da terça, né? Até o, é o maior feriado brasileiro, digamos assim. E uma coisa que chamou muito a atenção do internauta foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como muitos conhecem. É, na verdade, como muitos conhecem, não, que na verdade é o nome dele, mas...
Todo mundo conhece ele assim.
Todo mundo conhece ele assim, outras pessoas
achei conhecem. Achei que os caras como... conhecessem ele por Plínio.
Outras pessoas conhecem ele como mito e a internet conhece ele como Grande Dia, Joinha. Mas, enfim, o nosso não, né, não sei dizer assim, mas o presidente aí, Jair Messias Bolsonaro, fez uma... Não é uma gafe, digamos assim. Na verdade, foi uma pisada de bola feia aí, onde ele compartilhou um vídeo mostrando, segundo ele, as consequências do carnaval, o que, que o carnaval brasileiro era, e nisso ficou famoso pelo famoso Golden Shower.
Eu acho que... Pois é, cara. É o assunto mais polêmico dessa semana mesmo, e não tinha como ser diferente, né? O cara foi lá e tweetou, tipo, vídeo com cenas explícitas, de um maluco urinando sobre o outro.
Exatamente.
Assim, dá pra gente falar muita coisa sobre isso, né? Tipo... Primeiro que ele tá tentando forçar esse moralismo dele, tipo, pra... Sei lá... Primeiro pra deixar a galera que gosta disso, que votou nele por causa disso, feliz. Tipo, que na minha concepção é um pouco de falso moralismo, porque... Ele já deu declaração boba por aí, tipo, no do Clavinho CQC que ele falou que transou com uma galinha, sei lá. Cara, ele falou isso com um detector de mentiras, tá ligado? Então, procura esse vídeo, mas enfim, sei lá, o cara, se fosse uma galinha, talvez ele gostasse do carnaval.
E ele usava a verba parlamentar, pra comer gente, né?
Ele já falou. Mas enfim, tem muita gente falando é que ele faz esse tipo de publicação aí pra repercutir mesmo, a famosa cortina de fumaça, porque tem vários assuntos que podem enfraquecer a imagem do governo rolando aí, tipo, eles precisam aprovar, ou eles querem aprovar aquela reforma da Previdência, né, e não estão com os votos necessários, e muitos falam em liberar verbas pra comprar votos, assim, né, tipo, ou melhor, pra conseguir influência, pra ter esses votos pra aprovar a reforma. O dólar subiu bastante, né, recentemente, aí, tipo, a bolsa brasileira deu uma desvalorizada recente frente às incertezas das políticas econômicas que já fazem 2-3 meses de governo e ainda não apareceram direito o que vai ser feito, enfim. Aí falam que ele usa tudo isso como cortina de fumaça, mas o que eu provavelmente acho que deve ser verdade, enfim. Mas o que não tira o fato de que a declaração, no fim das contas, foi infeliz. Tipo, ele quis se desfazer do carnaval brasileiro, que é uma festa que muita gente... A gente aqui pode não gostar, nós três, mas muita gente no Brasil gosta. Eu, particularmente, gosto dos dias de folga, do feriado e tudo mais. É uma festa que movimenta muito a economia brasileira também. E ele foi infeliz na declaração. E ainda mais porque ele colocou cenas explícitas de algo que, tipo, não é todo mundo que gostaria de ver, sabe? Precisaria ver. E, querendo ou não, quando o cara é um presidente que se põe de uma maneira que ele quer usar as redes sociais como principal meio de comunicação, né? Quando ele faz isso, ele meio que tá fazendo um comunicado oficial com pornografia.
Não, é um adolescente de 13 anos, né?
E semana passada, o Twitter do presidente já ficou famoso por ele mostrar, publicar em seu Twitter um vídeo sobre a questão da infraestrutura usando a música do Sonic 2006. Que até mesmo o próprio perfil do Sonic tweetou no mesmo dia, assim, música, lugares onde você nem imaginaria que tocaria música, alguma coisa assim, do Sonic 2006. Que é um, digamos, o perfil do Sonic no Twitter é um perfil meio ácido, assim, meio que gosta de pisar no calo, e ele fez essa publicação. Repercutiu mundialmente aí, tinha site até do Japão publicando que o Bolsonaro tinha usado música do Sonic 2006 em um vídeo sobre infraestrutura. E nessa semana ele ficou famoso por isso, mas não ficou famoso não só por esse vídeo, mas por ele lançar o famoso Twitter, o que é Golden Shower. Eu pergunto pra vocês, o que é Golden Shower?
Posso só fazer um comentário? Vocês lembram quando o Cid fez um Twitter pro pai dele e falou que ali era o Google?
Certo. Eu lembro.
O Bolsonaro fez... Parecia o pai do Cid, tá ligado?
Tipo... O Cid é idoso, o Cid tá do dia, ele publicou isso no Twitter dele, falando bem assim, meu pai está usando o Twitter do presidente, algo relacionado assim, sabe?
Então, meu pai assumiu o Twitter.
Não faz sentido, mano.
Mas, André, você pode nos explicar aí o que é o Golden Shower?
Golden Shower é um chuveiro dourado. Não, tá, vamos ser didáticos, é basicamente o ato que ele havia tweetado uma noite anterior, na manhã seguinte ele vai lá, se faz de desentendido e pergunta o que é o Golden Shower. E essa falta de noção dele também, tipo, que você falou que a música do Sony repercutiu, né, e essa, toda essa falta de noção aí, muitos chamam de quebra de decoro que ele realizou aí nesse início de... desse início para meio de semana aí, também repercutiu mundialmente negativamente, né? Tipo, muitos relatos de gente de jornalista brasileiro que atua no exterior, tipo, que os colegas estrangeiros vinham perguntar se era uma conta fake ou se era o presidente mesmo. Enfim.
Eu lembro muito bem, eu só o comentário do Twitter do Bolsonaro, que eu lembro muito bem que ele... Quando ele foi eleito, ele foi agradecer o Donald Trump pelas palavras e carinho, não sei o que. Ele acabou mencionando o perfil fake do Donald Trump. Ele tipo, escreveu errado o Twitter do cara.
Cara, e é engraçado se lembrar do Trump, porque o Trump tem essa fama de ser um cara meio sem noção no Twitter, né? E tanto que o próprio South Park fez piada com isso em umas temporadas atrás aí. Que a galerinha lá de South Park, lá, as crianças tinham medo que o presidente provocasse uma guerra mundial, porque ele ficava provocando o Kim Jong-un no Twitter, sabe?
Uhum.
Então meio que a gente conseguiu pelo menos superar os Estados Unidos nesse critério aí, que é ter um presidente mais sem noção ainda no Twitter.
Sim.
Palmas para o Brasil.
Vamos bater palmas então, vamos bater palmas.
Olha só, palmas aí. Muito obrigado pelas palmas aí, palmas calorosas aí dos meus queridos queridos companheiros aí do podcast. Mas voltando ao assunto aí, duas notícias se destacaram depois dessa publicação do Bolsonaro. A primeira notícia que se destacou foi o pedido de impeachment, baseado no vídeo, na publicação em que o presidente fez no seu Twitter. E muitos já estão comentando, meu Deus do céu, vão pedir impeachment do Bolsonaro e tudo mais. Já vetaram, já não vai ter impeachment nenhum. Diz que é provas inconsistentes relacionadas a um pedido de impeachment. Essa foi a primeira notícia que se destacou. A segunda notícia foi que o PT vai pedir um teste de sanidade mental do Bolsonaro.
Cara, esse lance de sanidade mental é mais pra dar uma provocada, uma cutucada lá, do que... Enfim, talvez ele seja insano mesmo, não sei, não tenho capacidade pra julgar isso. Mas, enfim, acredito, assim, primeiro horário é que é mais pra provocar mesmo.
Toda semana, toda semana, praticamente, o Bolsonaro fica, como é que é? Como que eu podemos dizer? Fica nas manchetes, mas não na questão boa. Ele fica sempre nas gafes que ele comete. Seja pelo vídeo do Golden Shower, seja pelo o vídeo usando a música do Sonic 2006, seja pelo aquele áudio do WhatsApp lá, que foi compartilhado há umas duas, três semanas atrás. Então, seja, ele tá sempre em evidência, de uma forma negativa. Mas, encerrando o tema aí de Bolsonaro, vamos agora para a questão do entretenimento, né? A questão do entretenimento, o que, que nós temos em entretenimento?
Eu achava que o Bolsonaro já entrava no entretenimento.
Digamos que é um entretenimento agora 2.0, que é o entretenimento de verdade. Aí é aquele entretenimento que o povo gosta. E o entretenimento que o povo gosta é que esta semana, hoje, digamos assim, nesta quinta-feira, e que está sendo gravado esse podcast, está sendo lançado nacionalmente aí o filme da Capitã Marvel. E o filme da Capitã Marvel, que já tem algumas críticas dizendo que o filme é surpreendente, mas não surpreende tanto assim. Coisa que não dá pra entender. Mas muitos estão botando muita fé no filme, porque, segundo
eu fiquei surpreso com essa crítica.
Exato, eu também fiquei surpreso com essa crítica. E muitos estão falando que ela pode ser a salvadora, a detentora da pátria aí, na questão dos Vingadores Ultimato, como também ela pode ser uma mera participação no filme.
Bom, cara... Se você diz, então eu vou acreditar em você. Eu, pessoalmente, aí, não tem acompanhado com tanta intensidade o que acontece aí no cinema. Muito por conta da minha... um pouco aí de falta de interesse de acompanhar aí os lançamentos do cinema. Mas não, tô parecendo meio babaca falando isso, mas é que eu acabei... assim, eu tô com uma política ultimamente que eu não fico vendo o trailer de filme de herói, que é pra não me decepcionar quando for assistir o filme, sabe?
Exatamente.
Eu não crio expectativas. Então acaba que antes de ver o negócio não tenho muito o que dizer. Mas, porra, se... vou dizer minha expectativa antes de você começar a me contar das críticas agora, pô. Eu esperava que fosse um filme legal, que a gente tivesse uma personagem feminina forte e um filme bem feito aí, enfim, que fizesse jus aos quadrinhos, que agradasse todo mundo e que arrecadasse bastante dinheiro pra Marvel, pra que eles continuassem fazendo um filme de herói e todo mundo fosse feliz.
Exatamente. Enfim,
essa é a minha expectativa, um tanto quanto utópica, mas era a minha expectativa.
Se você, ouvinte aí, que não vive numa caverna e assistiu Vingadores Guerra Infinita, lançado no ano passado, lembra muito bem da cena pós-crédito, onde é supostamente chamada aí, o Nick Fury aperta um sinalizador, alguma coisa, uma mensagem, não sei como que pode chamar aquilo lá, é uma espécie de sinalizador, né? Que ele chama a Capitã Marvel, porque o pau tá comendo na Terra e todo mundo tá desaparecendo, todo mundo tá virando Dust in the Wind.
Será que esse filme não vai ser, tipo, mais do mesmo que nem foi Venom?
Pode ser. Eu não assisti Venom, né? Mas a turma fala que é uma porcaria.
Cara, sei lá, eu achei divertidinho, mas... eu acho que eu não tô em posição pra ser crítico de cinema. Então, assim, eu me diverti um bom tanto assistindo o filme.
Mas... O André, ele segue a política do Choque de Cultura, que é qual? Se tem Adam Sandler e se tem Vin Diesel, o filme é ótimo. Ele segue essa política, ele não foge dessa política.
Cara, eu na verdade, eu gosto e eu vejo se o filme é, tipo, divertido, tá ligado? Se eu me divirto pelo filme. Então, eu tô aqui afundando minha carreira como crítico de cinema. Mas é isso aí, eu não estou com meus critérios de avaliação muito altos ultimamente.
É, eu tô bem desatualizado. Eu, na verdade, não tô bem desatualizado, porque eu assisti todos os filmes até Guerra Infinita. Depois de Guerra Infinita, que lançou o Homem-Formiga e a Vespa, e agora que é o Homem-Formiga e a Vespa, não lembro quais outros de heróis que, tipo, tem ligação com Vingadores, foi lançado. Acho que nenhum mais, né? Não foi lançado. Não, acho que só foi esse. Enfim, eu não assisti. Então, ou seja, antes de eu chegar pra assistir o Ultimato, eu tenho que assistir esse filme pra entender. Eu sei da cena pós-crédito, eu sei, mas eu preciso entender o que aconteceu nesse filme que pode levar o Homem-Formiga a participar do Ultimato. E o que muitos estão esperando aí. Fábio, tem algum assunto pra falar?
Não, eu já ouvi só que o Metallica anunciou a World Tour deles desse ano. Esperamos que passe pelo Brasil, só isso.
É, só vai passar ali por Guarapuava, Ponta Grossa, vai dar pra
passou você por São João da Boa Vista.
São João da Boa Vista, boa tarde. Boa tarde,
São João. O Metallica, que é aí a grande atração esperada pro Festival de Rodeio de Barretos, né?
E eles e o Megadeth.
Vai abrir aí
Eu quase todos os... Na minha cidade, ela é uma cidade pequena, mas ela tem show de rodeio. Tipo, todo ano tem uma festa lá, tem uma festa grande, e daí eles colocam como atração o rodeio e outros shows musicais, né?
Ô, Vitor, que rodeio?
Não vou te falar qual rodeio. Eu não vou falar que tipo de rodeio que você não merece.
Tá bom, obrigado. Mas...
agora, se fosse o Matheus que estivesse aqui participando do programa, ele merecia saber qual rodeio que era. Mas enfim, na minha cidade é comum ter esse rodeio. E todo rodeio que eu vou, toda festa de rodeio que eu vou, toca The Unforgiven do Metallica, cara. É incrível. Do nada começa, tipo, a galera tá bem quieta, de repente começa aquelas narrações de rodeio, sabe? Agroblum vai apresentar não sei o que. Daí de repente começa The Unforgiven tocar, velho. Daí do nada toca, acaba Unforgiven e começa telefone mudo. É uma coisa totalmente nada a ver rodeio. Mas é a coisa mais aleatória é o rodeio, porque eles
tem muito gado lá que gosta de rodeio, que não é o gado do rodeio.
Exatamente, lá você conhece todos os gados e também você pode conhecer o famoso Bruno Bezenga, que é o rei do gado lá. Mas enfim, é comum tocar The Unforgiven do Metallica. Mas vocês falaram do Metallica aí fazendo uma tour. Uma coisa que eu vi essa semana, no começo dessa semana, é que estão cogitando que pode ser que o Blink venha pro Rock in Rio.
Oh, não brinca com o meu coração.
Pode ser, eu não sei, eu vi tipo uma notícia, eu não lembro qual site que eu vi, mas diz que estão cogitando que o Blink pode ser que venha para o Rock in Rio. Pode ser uma fake news? Pode ser uma fake news, mas às vezes vai que você pensa assim, ah, é uma fake news, do nada fala, Blink está no Rock in Rio, é notícia.
Ah, o foda do Blink é que tem todo aquele lance do Travis não viajar de avião, né?
Ele não viaja avião?
Não, ele tem medo. Sofreu um acidente de avião já uma vez aí, daí ele ficou meio paranoico.
Ele só vai de ônibus.
Ele só vai de ônibus.
Ele pode vir de navio, cara. Pega um cruzeiro nas Bahamas ali, na Flórida. Passa aí faz um cruzeiro, desembarca aqui em Itajaí.
Nossa vida.
Não, tem Porto Melhor. Tem tipo o Rio de Janeiro mesmo. Ele vai ali e daí volta de navio. Navio aí... Que não cai, mas afunda.
Mas vocês que são conhecedores da música popular internacional aí, quais atrações estão confirmadas aí pro Rock in Rio? Que vocês lembram?
Cara, Rock in Rio é no Brasil, não é internacional daí.
Mas é, mas vem artistas internacionais aí. Artistas internacionais. Ou você acha que é só Pablo Vittar, Anitta e Tonico e Tinoco que vem?
Eu vou trazer informação... totalmente baseada no meu feeling do que vai tocar no Rock in Rio. Eu não faço a menor ideia de se isso é verdade ou não.
O quê?
Vai ter Katy Perry.
Certo.
Vai ter... Jessie J. Tem uma cantora com esse nome, né?
Jessie J.
Jessie J. Deixa eu ver o que mais vai ter. Vai ter... Cage the Elephant.
Não sei o que, que é isso.
Vai ter Maroon 5.
Ah, isso eu sei.
Iron Maiden.
Vocês jogaram um açúcar no Ed Levine?
E Iron Maiden. E vai ter...
Drake?
O Fábio falou deles, o Megadeth vai vir aí.
Olha só,
Ó, dessas atrações que você falou, André, você acertou duas só.
Ali, ó.
Ó, eles
ainda não confirmaram, mas vai aumentar.
O que eu sei aqui, que eu estou
essa
vendo
previsão,
na internet...
Esse meu conhecimento do Brasil aí, de Rock in Rio, ele é, é tipo o que eu cravei aqui pro Mar voltando em julho. Confirmar essas bandas aí, pode ter certeza.
Mas olha só, o que tá previsto pra vir, que tá confirmado, entre aspas, assim, pro Rock in Rio? No palco mundo, o único que tá confirmado de fato aí é o Drake.
Sepultura?
Na verdade não, ô Vitor, tem bastante...
Não é só, não, sim, mas tipo no dia 27, no dia 27.
Ah, tá.
Daí no palco Sunset já tem...
Jota Quest.
Já tem um tal de Seal, que eu nem sei quem que é, e um tal de será que é Xenia? Ou Xenia? Sei lá como que fala assim.
Como assim você não
Ivete
conhece
Sangalo?
Seal, cara? Seal é não, aquele do Kiss from the Roses que tocava no Batman.
Não, esse eu conheço, mas eu não conheço essa Xenia.
Ah.
Esse eu conheço. Mas daí vai vir uma grande atração internacional no dia 27. Até porque é Lulu Santos e Silva. Uma grande atração internacional aí. Também no Palco Mundo, no dia 29 de setembro, vai vir Bon Jovi. Olha só, Bon Jovi aí. Também Foo Fighters e Weezer. É Weezer que fala?
O Weezer é legal, cara. Sabe que vai vir?
É, e também vai vir a Devin Matthews Band. Aí, ó.
Ô, André, você falou da JSJ, ela tá confirmada no Palco Sunset, sim.
Exatamente.
O louco, cara, foi totalmente no feeling, sim.
No Palco Mundo.
Qual que era também... outra que eu tinha acertado?
Iron Maiden.
Exatamente.
Ah, eu conheço muito.
E no Palco Mundo aí também tá confirmado aí Red Hot Chili Peppers no dia 3 de outubro e Panic at the Disco aí no dia 3 também no Palco Mundo. Já no dia 4 de outubro tá confirmado aí no Palco Mundo também Iron Maiden, também Scorpions, Megadeth, Sepultura e...
Pô, eu acertei o Megadeth, porra!
Mas sim, então, ele falou e o Sepultura também se acertou.
Ah, o Sepultura, pô, eu conheço muito aqui, viu?
No palco Sunset no mesmo dia vai tocar Slayer e Anthrax e, meu Deus do céu, olha o nome das bandas, né? Torture Squad and Claustrophobia e mais Chuck Billy.
Essas duas primeiras que você falou são brasileiras.
Olha só, por que usa nome gringo, né? No inglês, né?
Essa Nervosa também, que é uma banda só de mulher, é muito boa essa banda.
E mais Convidado. Convidado é uma grande banda aí, que vocês sabem.
Convidado mas... eu não queria falar, porque só eu recebi essa informação, mas é Matheus Bongermino.
Vai fotografar o pôr do sol do Rock in Rio.
Exatamente.
No dia Sunset.
Exatamente, olha só.
É tudo a ver, cara. Tá escrito nas estrelas.
No dia 5 de outubro do Palco Mundo vai ter também Pink, Black Eyed Peas... Não, a Pink. Aquela que canta Just Give a Reason. É essa música aí que o Gustavo Lima cantou e foi processado na época. Eu acho que era assim.
Não, o Gustavo Lima foi processado por negócio de ambiental na fazenda dele, na chácara dele. Você não tá por dentro.
Exatamente, mas também sabe quem que vai estar aqui? Black Eyed Peas, cara. The Black Eyed Peas também vai estar no Palco Mundo aí. E também no Palco Mundo vai estar Anitta. Palco Mundo, é só o Brasil.
Anira.
Isso aí, Anira. Já no Palco Sunset vai estar Charlie Puth. E no dia 6 de outubro vai ter no Palco Mundo aí Muse. E também Imagine Dragons e Nickelback e os Paralamas do Sucesso. Olha só.
Louco,
esse dia vai ser louco, só por causa dos Paralamas.
Festival recheado de grandes estrelas, de boa música e muita diversão.
E no mesmo dia do Paralamas, no palco Sunset, vai ter King Crimson. Acho que é isso que fala o nome da banda, com 50 anos de carreira.
É uma banda britânica. Olha tudo só. Velho.
Então, daí também está para confirmar aí no Rock in Rio a presença de Pedro, Paulo e Alex. E também a presença de Pedro, Paulo e Alex, Munhoz e Mariano. E para fechar o dia, Luan Santana. Mas aí eles não quiseram revelar isso aí, porque eles querem pegar o público na surpresa. O público tá achando que o Iron Maiden vai cantar no Palco Mundo e de repente aparece o Luan Santana com o Meteoro.
Nossa, pensou o Luan Santana tocando Fear of the Dark, que da hora.
Nossa, que sensacional, cara. Daí ele já puxa o potpourri aí com vamos acordar aquele prédio lá. É sensacional, velho. Essas são as atrações previstas no Rock in Rio aí, trazendo um pouco pro mundo da música. Como o Fábio Forne trouxe Metallica numa tour aí, uma tour mundial, vamos trazer o Rock in Rio também, porque tem muitas atrações para confirmar nesse grande evento que acontece em São Paulo. Mentira, Rock in Rio também.
Com licença, só um pouquinho. Nesse quarto, essa parte que eu tava, precisava limpar a garganta, tava com preguiça de mutar meu microfone.
De licença, senão eu te mordo.
Então vamos encerrando o nosso piloto do piloto do piloto aí do Off 1. O nosso podcast que não tem nada a ver com nada e não estamos falando porcaria nenhuma. E eu queria agradecer primeiramente a presença de você, ouvinte, caso nós tenhamos ouvintes, né? Mas queria agradecer a presença de todos vocês. E um big beijo, e vou deixar pra eles encerrarem. Beleza, fiquei no vácuo aqui. Eles não querem encerrar,
então. Eu posso dar o tchau aqui, então. Vou dar o tchau pra galera.
Pode dar tchau.
Tchau.
É isso aí, grande tchau, Fábio Forne.
Que esse não seja apenas o piloto do piloto, mas talvez só o piloto de algo que esteja pra acontecer. Falou.
Seja um piloto tipo Ayrton Senna, que terminava as corridas tudo na sexta marcha arrastado aí.
Exatamente.
É verdade, e daí quando você vai achar assim que tipo vai ter, vai ser que nem aquela narração da corrida do Rubens Barrichello, né? Que ele estava ganhando aí, estava em primeiro lugar na frente do Schumacher, e de repente todo mundo... Eu me esqueci o nome do narrador. Hoje não. Daí você pensa que não vai ter mais podcast. De repente aparece o Hoje Sim. Que é nós no segundo episódio aí. Se tudo der certo. E eu fiquei no vácuo de novo. Então um big beijo no coração de cada um de vocês. E quem sabe até um futuro próximo aí.
Vão com Deus.